O RCGI, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa, é com sede aqui na USP, não é? Estuda tecnologias para integrar parques eólicos offshore à rede elétrica do país. Então, a gente vai explicar melhor para você essa tecnologia, algo que já existe, e por que é importante investir nesta tecnologia. E eu converso com o professor Renato Machado Monaro, que é da Escola Politécnica da USP, ele é membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Redes Elétricas Avançadas, o LGRID, e é coordenador deste projeto de investigação de tecnologias de transmissão offshore da costa brasileira, para a gente trazer esse tema para não especialistas, viu, professor? Leigos, mas muito interessados, claro, nos avanços em várias áreas que são pesquisas e estudos desenvolvidos aqui dentro da Universidade de São Paulo. Então, a pergunta importante que é: qual a melhor tecnologia para se levar a energia elétrica que será produzida nos futuros parques eólicos offshore da costa brasileira, não é, para o continente? Bom, queria que o senhor situasse um pouco sobre o que é exatamente, não é, o que são os parques eólicos offshore em águas brasileiras, que é uma coisa que vem avançando bastante aqui no Brasil, para a gente começar a entender a busca dessas tecnologias.
Parques eólicos offshore é uma tendência no globo. Uhum. E o Brasil está muito bem posicionado em seu potencial eólico na nossa placa continental, que é logo próximo à costa. A gente tem um potencial eólico importante para a produção de energia eólica. Uhum. Então, é estratégico para o país a gente investir nessa energia eólica offshore para ter um potencial de produção de energia verde. Então, é crítico a gente desenvolver esse tipo de projetos e, principalmente, estudar como que a gente traz essa energia para a costa. Uhum. Né? Então, tem várias maneiras de ser feito. A energia limpa, ela tem, muitas vezes, um retorno econômico interessante, comparável com o offshore, mas um potencial de produção de energia bem elevado. Então, é um recurso renovável que o Brasil tem, que precisa ser explorado. E a gente precisa, parte do projeto está discutindo como fazer isso, né?
Professor, nós estamos falando da energia dos ventos, né? Que tem um potencial enorme no Nordeste, especialmente. Onde mais, professor?
Olha, quando a gente fala de offshore, a gente tem empreendimentos que são economicamente rentáveis em praticamente toda a costa brasileira.
Olha
no
só.
No Sul, uhum. Sudeste, Nordeste também. Nordeste, uhum. O potencial tanto onshore como offshore é muito importante. Mas quando a gente vai para o mar, esse potencial também se apresenta em outras regiões, e principalmente perto de pontos de consumo importantes, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. No Rio Grande do Sul também a gente tem um potencial eólico bem importante ali, tanto em terra como no mar. Em pedido de licenciamento de projetos offshore, tendo na ordem de 92 parques pedidos, né? Se há uma sobreposição entre um e outro, que somam na ordem de 220 gigawatts, um montante expressivo. Isso é um pedido de licenciamento. São empresas interessadas em desenvolver projetos e que entram no processo de licenciamento. É um potencial grande e é um desafio, porque esse montante de energia para ser conectado à costa requer estudos, né, bem aprofundados.
Perfeito. Agora, como é que isso vai ser feito? Entender um pouco como estão hoje os parques eólicos offshore. Vamos fazer o caminho inverso? Como hoje eles estão? E como é que se abastecem, por exemplo, essas plataformas hoje, que é o caminho inverso, mas também faz parte da proposta, né?
O projeto tem duas frentes.
Sim.
E um ponto em comum entre as duas frentes. A primeira frente é como a gente, ao ter esse potencial eólico, construindo as turbinas eólicas em mar, como que a gente escoa essa produção de energia para a costa? Então, estamos falando de distância na ordem de 50 quilômetros, 70 quilômetros, dependendo do empreendimento. E o projeto tem uma outra frente, que é alimentar plataformas de petróleo na região de pressão. Como a gente poderia levar energia elétrica da costa limpa para alimentar plataformas de exploração de petróleo? Então, faz parte do nosso processo de descarbonização, reduzir a nossa pegada de carbono, diminuir a emissão de carbono nas plataformas de exploração, que hoje elas usam gás natural do próprio poço de exploração, vem junto com óleo, gás natural, isso é feito uma separação, e esse gás natural é queimado em turbinas e alimenta a plataforma com seus processos elétricos, as suas solicitações elétricas. Isso gera uma emissão. A gente está queimando gás para alimentar a energia elétrica da plataforma. Se a gente conectar essa plataforma de exploração por meio de cabos submarinos e cheguem até as plataformas de petróleo, a gente diminui a nossa pegada de carbono nesse setor específico.
Muito interessante. Agora, como é que na prática, só para a gente ter uma ideia, vai funcionar esse projeto? Quanto tempo? Como é que ele já está caminhando, né?
Então, esse é um projeto fomentado pela Total Energies, né? Um projeto que a Total Energies nos apoia via recursos da ANP. E ele é um projeto de 36 meses. Está agora no 10º mês. Então, a gente está levantando, fazendo todo o entendimento, onde estão esses empreendimentos, quais são as tecnologias. Hoje a gente tem uma equipe de mais ou menos 12 pesquisadores envolvidos nesse projeto em específico, né? Entre pesquisadores, pós-graduandos, mestrandos, iniciação científica. Então, além da pesquisa, a gente tem associado o desenvolvimento de pessoas, de especialistas nesse setor. Então, projeto de 36 meses, então a gente está no mês 10, então a gente tem mais ou menos 26 meses ainda até a conclusão do projeto. Quais são as respostas que a gente vai obter com o projeto?
Sim.
Quais são as principais tecnologias e quais aquelas que aderem melhor às condições brasileiras? Então, eólica offshore existe em outros pontos do globo. Alimentar plataformas de petróleo tem algumas iniciativas ainda, iniciais na região da Europa, no Mar do Norte. Mas as condições de profundidade de lâmina d'água, as condições brasileiras são distintas. Então, requer um estudo de qual é aquela que melhor é mais adequada à condição da costa brasileira.
Já se tem uma ideia ou isso ainda está sendo pesquisado? Quer dizer, já se tem uma trilha aí para o caminho que vocês vão...
Olha, a gente orienta meus alunos, vamos começar pelo simples, a tecnologia mais simples. Se ela for factiva, é essa que a gente precisa adotar, mais barata e mais simples primeiro. Uhum. E já para alguns cenários, a gente já percebeu que não é tão óbvio assim, porque estamos falando de volumes expressivos de energia. Então, quando a gente começa a levar em consideração o tempo de operação de um parque eólico, que vamos falar de 30 anos, 40 anos que um parque eólico vai ficar em operação, qualquer 1% de eficiência que você ganha num sistema que escoa essa energia para a costa é um dinheiro substancial. Então, brigar por 1%, por 2%, por 3% ajuda a deixar mais rentável e mais viável esses empreendimentos de produção de energia renovável, descarbonização. Hoje, para alguns cenários do Brasil, a gente tem algumas respostas, são preliminares ainda, mas ainda não temos decidido. E o projeto não vai indicar claramente, ó, é essa tecnologia, a gente vai criar vetores de avaliação. As empresas que forem trabalhar com isso, olha, observem esses fatores são importantes na decisão de uma certa tecnologia. Nessas instâncias, nessa profundidade de lâmina d'água, temos algumas candidatas. Uma ligeiramente melhor que a outra, mas tem que ser feito um estudo detalhado caso a caso. Então, a gente vai criar vetores de avaliação para cada uma dessas tecnologias para facilitar o desenvolvimento desses empreendimentos.
Uma dúvida, professor. O relatório final do projeto, ele vai ser entregue para a Agência Nacional de Petróleo?
Por enquanto, os relatórios são internos da empresa, né? Mas no final, como todo projeto com recurso ANP, o relatório é público. Então, ele vai ser entregue para a ANP, um relatório final, esse relatório é tornado público, salvo algumas condições quando tem patente, algumas coisas que a gente tem que reservar a propriedade intelectual ali. Sim, o relatório se torna público e outras empresas podem se beneficiar dos resultados da pesquisa.
Muito interessante, está aí, portanto, né, os pesquisadores fazendo-se, tem um limite tecnológico atual, mas levantar o que é possível fazer, custos de sistemas, o que outros países fazem também, que de alguma maneira pode servir de horizonte, apesar do professor ter enfatizado, né, as condições brasileiras. Isso é importante a gente considerar, professor. Mas é um investimento, como o senhor disse, que vale a pena. Porque a gente está falando de muita coisa, né?
É muita energia.
É muita energia.
Esse tipo de ação deixa o Brasil como protagonista global em energias renováveis. Então, parte desse protagonismo acontece por energias renováveis e parte dele acontece por energia eólica, onshore e offshore.
Quer dizer, é possível esses dois caminhos e, como o senhor disse, eu queria justamente começar a concluir a nossa conversa falando disso. A gente tem repetido muito aqui quando fala de tecnologias na área de energia. O Brasil tem um papel importante com energia do sol também, energia dos ventos. Esse caminho de produção de energia, caminho limpo, que é uma tendência mundial. Então, o Brasil está... Essa pesquisa é uma prova do caminho que o Brasil precisa e deve seguir, é isso?
Com certeza, e nós temos uma janela, porque todos os países estão perseguindo isso. Tá? Isso é uma tendência do globo, em todas as nações estão perseguindo a descarbonização das economias delas.
Sim.
O Brasil tem uma posição estratégica. Nós estamos em condição agora invejável por outros. E se a gente fizer o nosso desenvolvimento, enfrentar esse problema com seriedade e avançar, nos garantirá liderança nesse tipo de setor por muito tempo. O Brasil pode ser um protagonista e um líder nessa área de energias renováveis.
Bom, a gente vai acompanhar o trabalho de vocês, o processo, esse longo projeto, e a gente pode voltar aqui a tratar desse tema, né? Produção de energia limpa através desses parques eólicos, integração de parques eólicos offshore, quer dizer, nas águas, na costa brasileira, como diz o professor, o potencial tem toda a costa brasileira praticamente, a rede elétrica aqui do país, e trazer os resultados oportunamente. Professor Renato Machado Monaro, da Escola Politécnica, do Laboratório de Redes Elétricas Avançadas, e é coordenador deste projeto. Professor, muito obrigada por compartilhar essas informações aqui com a gente.
É um prazer, Roxane, e agradeço o tempo aí e todos os ouvintes também. Muito obrigado.